Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que já está ligado aí no site brasildefato.com.br, navegando pelo site do Brasil de Fato e acompanhando a Rede Lula Livre a partir da Rádio Brasil de Fato. E muito bom dia para você que também está sintonizado nas rádios parceiras da Rede Lula Livre, espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do presidente Lula e também da vigília Lula Livre montada na capital paranaense há 537 dias, completados nesta quinta-feira, 26 de setembro. 537 dias de resistência e prisão política do ex-presidente Lula. E nesta quinta-feira, o ex-presidente Lula recebe a visita de Tarso Genro e do juiz espanhol Baltasar Garzón, conhecido por condenar o ditador chileno Augusto Pinochet. A reportagem do Brasil de Fato entrevistou o juiz espanhol e você acompanha como foi esse bate-papo daqui a pouquinho. O apoio internacional a Lula e as últimas informações sobre os processos do ex-presidente no judiciário também são destaques da edição de hoje. E para iniciarmos, darmos o pontapé inicial aqui na nossa Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
WhatsApp da Rede Lula Livre, 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Nesse WhatsApp, você deixa seu recado de texto ou áudio e participa aqui da Rede Lula Livre. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou por rejeitar a anulação de uma sentença da Lava Jato no início do julgamento, que pode afetar condenações da operação. O julgamento na Suprema Corte foi interrompido nesta quarta-feira e a análise do recurso será retomada na tarde desta quinta. Fachin foi o único a votar na sessão desta quarta. O julgamento no plenário do Supremo, composto por 11 ministros, vai decidir se réus delatores devem apresentar suas alegações finais em processos antes dos demais acusados e se as ações que não seguirem esse rito anteriormente devem ter suas sentenças revistas. O julgamento tem o poder de anular sentenças da Operação Lava Jato, incluindo a do ex-juiz Sérgio Moro, que mantém preso há mais de um ano o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula recebeu nesta, ou melhor dizendo, vai receber nesta quinta-feira a visita do espanhol Baltasar Garzón, juiz conhecido por ter decretado a prisão do ditador chileno Augusto Pinochet. Crítico ao processo que mantém Lula preso politicamente desde abril de 2018, Garzón vem ao Brasil demonstrar solidariedade e defender a libertação do ex-presidente. Ele também deve participar de um evento em São Paulo que discutirá os resultados da Comissão Nacional da Verdade. A reportagem do Brasil de Fato conversou com Garzón, que criticou a violência no Brasil e relacionou ela com os crimes da ditadura. Quem conta mais a respeito desta entrevista exclusiva é a repórter Catarine Flor.
Há 21 anos, o então juiz espanhol Baltasar Garzón foi responsável por virar a página de um importante capítulo da história do Chile e dos direitos humanos ao expedir o pedido de prisão do ditador Augusto Pinochet por crimes contra a humanidade. Foi somente a partir da decisão, em 1998, que Pinochet começou a ser julgado pelos crimes de tortura, terrorismo e corrupção que cometeu durante os 17 anos do regime ditatorial em que esteve à frente. Passadas décadas desde o restabelecimento da democracia no Chile e demais países da América Latina, o ex-juiz se diz preocupado com o ressurgimento de discursos que reivindicam o autoritarismo militar, como os de Jair Bolsonaro.
Para mim, que um dirigente político em uma democracia defenda uma ditadura é uma aberração. Que um dirigente político eleito democraticamente diga que um golpista, um ditador, é um exemplo a seguir, é uma barbaridade.
O advogado destaca que a eleição pelo voto popular não dá aval para que figuras como o mandatário brasileiro reivindiquem bandeiras não democráticas para a resolução de problemas sociais.
Temos que respeitar as decisões populares, mas não podemos considerar que quem é eleito pelo voto pode fazer o que quer ou dizer o que quer. Os cidadãos votam no líder político para que, dentro da democracia, ele defenda os destinos do país, não para que atue dessa forma que, obviamente, vai contra a própria cidadania.
Gazon também vê fortes laços entre a impunidade dos crimes da ditadura militar brasileira e as altas taxas de violência policial no Brasil de hoje, uma vez que se consolida em um terreno de impunidade no país. Para ele, o combate à violência extrema está em mecanismos democráticos como a erradicação da desigualdade social.
Quando a violência policial é extrema, como acontece, por exemplo, em Rio de Janeiro, e vimos recentemente com a morte da pequena Ágata e outras milhares de pessoas afetadas, que normalmente são mais vulneráveis, algo está falhando no próprio sistema. E é a incapacidade de quem lidera. A responsabilidade de encontrar os mecanismos democráticos adequados para combater o crime tem que ir mais profundamente. Na erradicação da desigualdade social, há uma luta contra a pobreza, tem que desenvolver mecanismos de socialização muito mais evidentes do que os que existem aqui agora.
Baltazar Garzon veio ao Brasil para participar do lançamento do projeto de monitoramento da Comissão Nacional da Verdade, promovido pelo Instituto Vladimir Herzog. Ele foi entrevistado pelo Brasil de Fato e, entre os temas abordados na conversa de aproximadamente 40 minutos, estão o fenômeno da judicialização da política, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a democracia brasileira, a liberdade de expressão e a importância da solidariedade internacional. Confira a entrevista completa no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Maiara Paixão, Catarine Flor.
O ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, acompanhará Baltazar Garzon na visita de hoje ao ex-presidente Lula. Na saída da Superintendência da Polícia Federal, ambos devem atender à imprensa. E o boletim do Comitê Nacional Lula Livre, que você acompanha todas as semanas aqui na sua rede Lula Livre. O boletim desta semana destaca a resistência da classe artística perante aos ataques do governo Bolsonaro e também o apoio internacional que Lula tem diariamente recebido. Vamos conferir de qual parte do globo Lula tem sido defendido. Na ONU, das Nações Unidas, teve chefe de Estado na última Assembleia Geral que defendeu diretamente da tribuna, ou melhor dizendo, denunciou diretamente da tribuna da ONU a prisão do ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Lula livre, fora Bolsonaro, foram os recados de manifestantes na chegada de Bolsonaro a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. No encontro, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciou a prisão política de Lula.
Denunciamos el encarcelamiento con fines políticos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la decisión de impedir al pueblo votar y elegir a la presidencia al líder más popular de Brasil.
Em Roma, na Itália, um evento do partido político Artículo 1 reuniu diversos apoiadores da libertação de Lula. Os ministros italianos da Saúde, Roberto Speranza, e do Esporte, Vincenzo Spadafora, o ex-presidente do Conselho dos Ministros, Máximo D'Alema, e o senador Pietro Grasso firmaram um abaixo-assinado. O ex-primeiro-ministro grego, Alex Tsipras, estava presente e também aderiu à campanha pela anulação das condenações. Em Bombeen, na França, teve Lula livre na atividade em defesa de Jean-Luc Mélenchon. Já em Genebra, na Suíça, organizações mundiais em defesa dos direitos humanos denunciaram a prisão política de Lula.
O boletim completo Lula Livre pode ser visto e ouvido na íntegra no site lulalivre.org.br. E o ministro Jorge Mussi, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou dois pedidos da defesa para suspender o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no caso envolvendo o sítio em Atibaia, na Operação Lava Jato. A defesa de Lula alegou a suspeição dos desembargadores federais Thomson Flores e João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para julgar a apelação. O ministro negou dois pedidos de liminar, que são decisões temporárias. As decisões do dia 19 de setembro foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça. Mussi afirmou que não houve ilegalidade flagrante nas decisões do TRF4. Já a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou também ontem um novo pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula para incluir mensagens divulgadas pelo site Intercept no julgamento da apelação contra a condenação no caso do sítio de Atibaia. Na decisão, o colegiado seguiu o voto proferido pelo desembargador João Pedro Gebra Neto, que para o magistrado, as supostas conversas foram obtidas de forma ilegal em ambientes privados de autoridades, sem autorização judicial e, por isso, não poderiam ser utilizadas como prova. A defesa de Lula requereu que as mensagens apreendidas na Operação Spoofing da Polícia Federal, deflagrada em julho, divulgadas pelo The Intercept e veículos parceiros, fossem anexadas ao processo. E para encerrar a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente Lula em um trecho da sua última entrevista concedida ao portal Opera Mundi, onde fala do papel das Forças Armadas durante os seus governos de 2003 a 2010, com a participação de uma força de paz no Haiti. Fala aí, Lula!
O presidente da República não escolhe general. É uma bobagem imaginar que o presidente iria contratar general. Eles têm uma carreira, sabe? E na carreira que eles têm, eles vão galgando degraus, o alto comando se reúne e acha que fulano de tal é melhor, que você é melhor do que o Breno. Então indica o teu nome. Olha, esse aqui tem mais culturas, é mais assíduo às aulas, sabe atirar melhor, é mais... Então vem essa indicação. Vem junto com o ministro da Defesa e você indica. Você não vai dizer, não, eu não quero esse, eu quero aquele outro, se você não conhece as pessoas. Então, veja, é muito difícil, eu vejo que as pessoas fazem comparação, porque o Allende indicou o Pinochet e o Pinochet foi contra ele. O Allende indicou o Pinochet porque, na época, as informações que ele recebeu era para indicar o Pinochet.
Sim.
Eu nunca pedi favor, eu quero que os militares cuidem do Brasil, da segurança do Brasil. Sabe, se querem se meter em política, sabe, deixa as fardas e vire cidadão civil e com corpo, porque sempre se meter em política... Se tem uma coisa que militar nunca deixou de fazer no Brasil, foi política, desde a proclamação da República.
E a Rede Lula Livre de hoje vai se despedindo e deixando sempre aquele recado para você que quer retransmitir o nosso programa, DDD 41 99713-1353. Deixe lá a sua mensagem com o nome da sua emissora, frequência e cidade. Ficamos por aqui por hoje, mas voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao samba de Zeca Pagodinho. Boa quinta-feira para todos vocês e até amanhã.
O sol nascerá, fim desta saudade, em te ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. O sol nascerá, vem dessa saudade, vem de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.